Ora, antes de mais, obrigado ao Sr. Gilberto e ao Sr. Carlos por mais um dia em que a gente consegue se juntar, que não é fácil nos últimos tempos. É muita malta a pedir para nós voltarmos aos três consultores, não tem sido fácil. Desta vez conseguimos, mas não em direto. Prometemos este ano, se calhar vamos fazer mais do que o ano passado, também é fácil fazer mais do que o ano passado, as pessoas têm duas ou três vezes. E uma das coisas que nos levou, de facto, a fazer este podcast tem a ver exatamente com o que está a acontecer com a questão das medidas do Estado em relação ao crédito de habitação, e são muitas as solicitações que nós temos no Conselho do Consultor, e nada melhor do que trocar ideias com vocês que estão no mercado todos os dias e que de alguma forma conseguem perceber melhor o que está a acontecer, e de alguma forma poder ajudar aqui a quem nos está a ouvir, seja por vídeo ou seja por podcast. Eu lia ainda esta semana que 14 mil portugueses aderiram à medida do Estado. Carlos, tu tens muitos clientes que, quando falam contigo, continuam a achar que a medida do Estado é uma boa medida. Partindo já do princípio que é uma má medida, e até agradeço que de alguma forma possa explicar. Tu tens muito dessas situações, ou seja, quando os clientes falam contigo, de facto, percebem que a medida do Estado não é a melhor solução.
Antes de mais, boa tarde a
É o
todos.
que tu quiseres, depende do que tiverem nos ouvir. Se
Exatamente.
for de noite, a malta apaga a luz, ou se for no carro, desliga as luzes, ou alguma coisa assim qualquer. Dá
Acho
para todo dia.
importante estas conversas que temos, de forma a que tu possas, de certa forma, partilhar com os teus seguidores, até porque acho que é importante chegarmos ao maior número de pessoas para que as pessoas possam perceber exatamente aquilo que se trata à medida do Estado. Mas sim, tenho alguns clientes que me têm contactado para perceber um pouco sobre essa medida. Claro que aquilo que nós aconselhamos sempre ao cliente é que essa medida seja acionada só em último caso, ou seja, só se mesmo se o cliente estiver numa situação quase de incumprimento e que precisa mesmo de uma poupança mensal e que não tenha condições para fazer face a uma transferência de crédito. Porque neste caso, uma transferência de crédito permite sempre ao cliente poupanças efetivas e não um adiar de um problema. Aquilo que acontece muitas vezes é que também as pessoas confundem um bocadinho aquilo que nós estamos a fazer com a medida do Estado. Acontece muitas vezes de um cliente dizer: Ok, mas estou a poupar 100 e tal euros por mês, mas depois não vou ter que devolver esse dinheiro passado 2, 3 anos. Não.
Está na cabeça.
Está isso na cabeça. Ou seja, porque eu acho que é importante isto que nós fazemos, porque o que passa na comunicação social é sempre as medidas do Estado, o apoio do Estado, não sei, e nunca passa a informação que deve passar.
Eu cheguei a ler um artigo, na altura até partilhei com o Gilberto, e julgo que também partilhei contigo, em que alguém de um órgão de comunicação social, até com algum relevo, dizia que podíamos usar até em benefício, porque podíamos pôr o que poupávamos, investíamos e dava juros, e portanto, sei lá, uma desconstrução um pouco caótica e que de alguma forma vem da comunicação social, o que de facto é um bocado às vezes preocupante. Por isso é que é importante nós estarmos aqui, malta
É isso.
que no dia a dia sente a coisa, não é?
Pronto, por isso é que é de louvar estas páginas, a forma que nós conseguimos chegar às pessoas, e acho que cada vez mais esta informação tem que passar para as pessoas de forma que estejam informadas realmente daquilo que é uma medida de apoio do Estado e o que é uma transferência de crédito. São duas situações completamente diferentes e com um impacto completamente diferente na vida financeira das pessoas. E depois, à frente, podemos dar um exemplo. Vou dar a palavra, se calhar, também ao Edi
Sim,
para dar a opinião dele.
até porque não sei
Exato.
traduzir,
Exatamente.
agora, há muito pouco tempo, e até tiveste a falar também um pouco sobre isto, não é?
Falei sobre isso e até estive lá com um cliente meu. Este número é um bocado assustador, porque a ideia que passa mesmo é que há uma falta de informação. As medidas de apoio do Estado devem ser usadas estritamente, em caso estritamente necessário, apenas para quem não tem outras alternativas. Que é adiar mesmo a coisa para a frente.
Vocês acham que desculpa agora interromper-te, estes 14 mil é pessoas que precisam, ou uma grande parte é a malta que de alguma forma foi a correr para achar que estava a fazer uma coisa inteligente?
Eu acredito que haja pessoas com dificuldades nisso, mas acredito que esse número, pelo número em si e pela forma como ele surge tão rapidamente, acredito que a maioria foi tipo aproveitar uma eventual oportunidade, porque um apoio do Estado.
Mas, por exemplo, em 100 clientes que tu tenhas, imagina no mês de dezembro, quantos é que faria sentido optarem
2 ou 3. É mesmo uma percentagem. É reduzido mesmo.
Só para perceber, isso Carlos é mais ou menos a mesma percentagem.
Sim, eu neste momento só tenho um cliente que na situação dele, disse-lhe exatamente para ele aderir à medida de ajustado, porque não tinha completamente, não tinha taxa de esforço para fazer uma revisão.
Okay. E nesses casos, sim.
E nesses casos, porque estava numa situação complicada, sim.
Sim, sim. Desculpa,
Aquilo que passa muitas vezes, e até algumas conversas que eu tenho com clientes, é que eles de facto têm a ideia que é um apoio. Um apoio, entenda-se, um apoio é uma coisa que é oferta, vá lá, do Estado. E muitas das vezes também tenho a sensação que não lhes é totalmente bem explicado isso. E depois, quando nós desmistificamos essa situação, eles de facto percebem que não faz sentido, só mesmo se não houver alternativa por questões de taxa de esforço. Porque, aliás, a título até de um exemplo, e porque falaste na TVI do exemplo daquele cliente, ele não aderiu ao apoio do Estado e a dúvida dele era essa, era um cliente que não tinha qualquer tipo de necessidade e ficou e optou por uma taxa mista, que é o que está na moda, e ficou a pagar ligeiramente abaixo do que se aderisse ao apoio do Estado. Quer dizer, ele ia hipotecar para a frente, empurrar para a frente uma parte da Euribor, que era aquilo que o tal apoio do Estado, e deixou de o fazer, e mesmo assim ainda ficou a pagar ligeiramente menos. Quer dizer, é uma coisa. Isto. A questão é que, traduzindo isto para a matemática, para a prática de estar com as pessoas e explicar e fazer as contas e não sei o quê, sem isso as pessoas não têm noção. A única coisa que vão, muitas vezes.
É que vai reduzir a prestação.
Vai reduzir a prestação em X por mês. Epá, e a pessoa acha agradável, então se eu estou a pagar 10 e digo, olha, o senhor vai pagar 8 com isto, porreiro, mas depois, e esse mas depois não está devidamente desmistificado. Daí esse número que eu acho que 14 mil tem muito a ver com isso.
E eu também não sei se as próprias entidades bancárias não estão a falar disto aos clientes, não é? Numa situação, por exemplo, vê um cliente com alguma dificuldade, será que as próprias entidades bancárias não estão a propor isso aos clientes?
Não, supostamente têm que propor.
Tem que propor, e é isso que se impõe.
Sim, nesses casos, sim. Mas a minha questão é que é depois perceber se de facto faz sentido ou se não faz sentido. É óbvio que o banco não vai dizer ao cliente para trás.
Isso
é que é importante.
Podes,
recorrer a intermediários de crédito.
Podes ter um cliente que até tenha manifestamente alguma dificuldade momentânea ou alguma subida que tenha tido. E que até pode,
a própria instabilidade leva a isso, não é?
E que até pode, e isto também é uma coisa que, porque tu no teu banco, a maioria das vezes, tens o crédito de habitação, não é?
Sim.
Que leva aquela pancada que tem levado das subidas
de juros.
Depois, mas depois também tens outras coisas, e aí também entramos aqui nessa situação, que é, o banco vai-te resolver o problema momentaneamente, ainda que empurrando para a frente, do crédito de habitação. É? Do crédito de habitação, portanto, não te vai resolver o problema por vezes do resto das coisas que tu tens, e tu às vezes tens formas de pessoas que têm outros créditos que até podem consolidar, quer dizer, podem reorganizar de certa forma, que acho que até acho que é o termo certo na maioria dos casos, porque muitas vezes pessoas que até nem precisam, mas podem fazê-lo, reorganizar a sua situação financeira usando a hipoteca do imóvel, que não passa por aderir à medida do Estado, quer dizer. Cada caso é um caso, mas de facto tem sido, tem esse número é enorme, enorme mesmo.
Sim, eu também acho, porque a questão aqui prende-se muito com isto, ou seja, nós se formos a falar de números, nós estamos a falar de Euribor há 6 meses, agora, para quem tem, eu fiz a sua carta em janeiro, ou seja, agora o cara de dezembro, estaremos a utilizar, tenho a ideia que anda à volta 3.9, à volta disso. Sim. Portanto, ela passaria para ir para 2.7, 2.7 mais um spread, dá 3.6, 3.5.
Eu tenho um caso do mês passado que até aproveitei para fazer um flyer para informar alguns clientes, de um cliente específico, e que era um pouco a média dos processos que nós apanhámos. Ou seja, nós na nossa zona temos uma média de um financiamento de 150 mil euros, à volta disso. E naquele caso era muito idêntico. Estamos a falar de um crédito com 35 anos, em que se o cliente aderisse à medida, iria ter uma poupança mensal de 111 euros, não, era 111 euros, que após os 2 anos teria que começar a devolver esse dinheiro e com juros, não é? E a transferência de crédito originou-lhe uma poupança de 140 euros mês. Ou seja, uma poupança efetiva que depois não terá que devolver qualquer capital.
Sim, sim, exatamente. Ou seja, não sai penalizado, muito pelo contrário. Acabo por poupar e depois não tenho que pagar mais à frente por isso. Que é o que acontece aqui no caso do apoio do Estado. Portanto, de alguma forma estaríamos a falar aqui de 3.6, 3.7. Portanto, hoje em dia no mercado já se consegue encontrar taxas mistas, também há 2 anos, que consegues, na pior das hipóteses, a 2 anos, 3.3, 3.2, por aí à volta disso.
Por aí.
Portanto, só aí, fazendo estas contas, é fácil, acredito que é mais fácil, se calhar, um bocado para as pessoas perceberem isso. Não só não tem a questão do juro ir para a frente, como conseguem poupar já neste momento, até abaixo daquilo que seria esse fixar. Portanto, isto de facto só compensa para quem não tem taxa de esforço e está com dificuldades. Portanto, acho que isso, mais claro do que isto, já aqui o tentamos passar várias vezes, mas volto a reforçar. Carlos, nesta questão do fixar, do número de anos que tens as taxas mistas neste momento, qual é a tua opinião em relação ao número de anos que as pessoas neste momento têm em função do que está a acontecer no mercado e em função do que há neste momento no mercado em taxas mistas? Qual é a tua opinião em relação aos prazos?
Ok, nós temos várias, pronto, temos várias entidades bancárias neste momento a oferecer diversos produtos, ou seja, nem todos têm os diferentes prazos em termos de taxas mistas. Há bancos que trabalham com taxa mista a 1 ano, 2, há outros que trabalham a 3, a 5, pronto. Ou seja, não é algo que uniforme em todos os bancos, não é? Contudo...
Ainda bem.
Exatamente. Ou seja, temos diferentes opções em diferentes entidades bancárias. Eu acho que depende um pouco de processo a processo. Ou seja, nós temos entidades bancárias que conseguimos uma aprovação de uma taxa mista a 1 ano. Eu vou dar a minha opinião. No meu ver, se a taxa mista a 1 ano for bastante abaixo da taxa mista a 2 anos...
O que é que tu consegues neste momento, a 1 ano?
Consigo taxas desde 2%.
Ok.
Pronto. Então, se eu consigo uma taxa de 2% a 1 ano e se tenho uma taxa a 2 anos na ordem dos 3 e tal, ou seja, há aqui uma poupança significativa no primeiro ano face à outra taxa, não é? E o cliente depois consegue, após 1 ano... Estar novamente no mercado, a renegociar as suas condições.
Sim, como é que o mercado está?
Exatamente, e pode voltar a negociar as suas condições. Ou seja, teve durante 1 ano uma poupança superior e depois poderá novamente rever as condições ao fim do ano. Isto numa perspectiva de poupança, numa perspectiva de estabilidade, porque depois há clientes que preferem mais estabilidade.
Sim, exatamente. Não é? E por isso é que isso de ver os bancos, com propostas diferentes, é que faz.
Numa perspectiva de estabilidade e não querer correr o risco de não saber como estará o mercado daqui a 1 ano, daqui a 2, se calhar aí faz sentido optarmos por uma taxa a um prazo superior.
Okay. Eu não concordo.
Por exemplo, não aportei nada.
Mas apetece-me
dizer. É bom que vocês vejam que discordem, porque a malta acha que a gente às vezes tem.
Não, apetece-me dizer.
Calma, Edu. Então, mas diz lá, o que é que tu achas? Sei que a tua opinião é diferente.
É porque a questão da...
Porque a palavra dele... Aí na cabeça, não precisa ir
nervoso. Estabilidade. Essa palavra, estabilidade, acho que é aquilo que as pessoas não precisam muito. Nós estivemos em... Desde a última crise, quando foi da Troika e...
Eu tenho ideia que estamos em crise há muitos anos, mas...
Sim, mas...
Consegue extingui-las.
Estou a falar no que toca a subida das taxas.
Ah, ok.
Quer dizer, as pessoas foram, em 2 vezes, pelo menos, foram apanhadas completamente de surpresa, não é? E até nós próprios, não é? Nesses casos. E então, eu acho que mais do que qualquer... E eu sou defensor da taxa fixa precisamente por causa disso, pela estabilidade. Não é porque se é alta ou se é baixa, é mesmo pela estabilidade. E, portanto, essa taxa fixa, que eu concordo do ponto de vista prático, financeiro, da taxa em si, parece-me bem, 2%, é fantástico, sem dúvida alguma.
Sim.
Aqui a questão é perceber que as pessoas vêm daquele receio de verem, no prazo de 1 ano, a taxa a disparar por aí acima. Quer dizer, o fator de estabilidade, acho que isso também se impõe um bocadinho, que nós tentemos passar isso para as pessoas. E isso, a 1 ano, parece-me curto.
Eu não incuto isto nos meus clientes, atenção. Isto é uma opinião minha.
Sim, claro.
Se fosse o meu caso, isso, é? O meu caso, eu faria isso, não é?
Até porque cada cliente é um cliente, não é?
Até porque se vamos olhar à percentagem de contratação dos processos todos feitos no ano passado, em 200 e tal escrituras, fiz 5 processos em 1 ano. Certo? Ou seja, também...
Portanto, é mais a tua opinião do que propriamente o que os clientes acabam por...
É a minha opinião, por também por nem todas as entidades bancárias praticam taxas a 1 ano. as que praticam também têm critérios mais rigorosos em termos de análise, acaba por também não ser para qualquer cliente esse tipo de produto. A mais praticada, 2-3 anos. A questão da estabilidade também tem feito taxas fixas, por diversos motivos, ou por motivo da aprovação, porque alguns clientes não conseguem fazer uma taxa mista há 2 anos por causa da questão da taxa de esforço, não é? Mas também por uma questão de estabilidade, porque pagar hoje 600 euros é completamente diferente de pagar daqui a 10 anos 600 euros. Isso, toda a gente percebe isso, não é? Ou seja, vai custar muito menos pagar 600 euros daqui a 10 anos. E certamente sabe que pagará sempre aquilo. E eu disso também estou completamente de acordo. Era mais uma perspectiva. Se fosse o meu caso, eu faria isso porque acredito que daqui a um ano ainda teremos no mercado ofertas que nos permite optar por uma taxa fixa mais competitiva ou uma taxa mista ainda mais
competitiva.
Portanto,
será um cliente mais ativo no mercado. Né?
Exatamente.
Um cliente que está muito mais, mais conhecedor do mercado e automaticamente estará sempre disponível para voltar a negociar o crédito. Edilberto, essa questão que estás a falar faz todo sentido, a questão da taxa fixa, já falamos sobre isso várias vezes. Embora em Portugal nós temos o problema da nossa taxa fixa ser um pouco acima, principalmente quando a gente. Eu às vezes acho que é espetacular ouvir a malta, principalmente os comentadores, a falar que no estrangeiro e tal e coisa é que é mais taxa fixa e que a literacia financeira em Portugal e tal e tal. O problema é que esquecem-se de que as taxas fixas no estrangeiro são bastante mais baixas. Portanto, de facto, se o normal fosse os 2%, eu acredito que, se calhar, os portugueses entrariam em crise financeira, mas esse é um problema que eu acho que, de alguma forma, também limita um pouco a coisa. Mas tu consegues perceber que há clientes que, mesmo assim, preferem a estabilidade, que a estabilidade é o mais importante. É isso que tu estavas a tentar dizer.
Era isso que estava a tentar dizer, e normalmente até clientes de bom risco. Aqueles clientes que têm rendimentos até mais altos.
Sim, mas isso eu até acho que faz algum sentido. Portanto, de alguma forma, como não há um problema, preferem estar
tranquilos. Não sei quê. Sim, eu tenho sentido muito isso. Eu próprio, dentro da minha perspectiva, também procuro passar isso. E tenho tido uma receptividade muito grande no que toca a esses clientes de melhor risco que querem efetivamente ter uma prestação fixa para toda a vida, não se querem estar a chatear. Sabem que nada impede que mais à frente, se houver até umas taxas fixas mais baixas, também nada impede deles próprios negociarem essa taxa no seu banco. E dá-lhes essa devida estabilidade, sabem quanto é que vão pagar, sabem que daqui a uns tempos vai ser aquilo e vai continuar a ser. E, eventualmente, nunca será mais. Se as taxas de juros começarem a baixar, também podem negociar a fixa, nada impede, portanto, eventualmente será menos, o que é ainda melhor. Portanto, dentro desse conforto mensal, tem tido uma boa adesão nisso e eu próprio, como disse, sou fã dessa modalidade.
Neste momento, as mistas, por exemplo, de qual é a oferta? Um ano, dois, três?
Um ano, o Carlos falava desta há um ano, que é excelente. Mas
um,
temos
dois, três, quatro, cinco.
10, 20, 30.
Sim. Sim, mas por exemplo, a quatro, qual é mais ou menos a média?
Nós a 4 podemos estar a falar de uma taxa fixa que, consoante o risco do cliente, podemos estar a falar de 3.2, entre 3.2 a 3.4, vá lá.
Isso, e depois a 2 anos, qual é assim a mais baixa?
2.9,
mas também temos a 3.5.
Também temos a 3.5, 3.25.
3.25, exatamente.
Na variável, o que é que vocês estão a conseguir? Imaginem para um cliente de 200 mil euros com um rendimento de acima de 2.500 euros, o agregado. O que é que vocês estão a conseguir neste momento assim bem negociado?
Em termos de spread?
Sim. Variável.
Que também é importante, ou seja, é aquele cliente que vai optar por uma taxa a 2, 3, 4 anos, não sabendo o que é o futuro, é o que nos reserva daqui a esse prazo, também acho que é importante eles... Claro. Contratarem neste momento um spread, sim, e olharem para isso, não só porque muitas vezes
até as pessoas olham. A taxa mais baixa e
exatamente.
Começar a manter a variável.
O mínimo que eu contratei foi 0,65.
0,65. Para um processo assim, mas são clientes, bons clientes, não é?
Bons clientes, sim.
Como diz o outro, fichinha do barril.
Sim, clientes. Razoável.
Mas dentro destes valores, ou seja, acima de 200 mil.
Sim, acima de 200 mil, clientes bons, podemos, com bons rendimentos. A questão da profissão também, por vezes, em alguns bancos.
Sim.
Temos aí umas situações de umas taxas promocionais, de um spread promocional durante algum período de tempo ligeiramente abaixo disso que o Carlos fala, mas 0,65 é excelente, o normal 0,7.
Isto, okay. Sim, muito bem. Porque neste momento os clientes estão mirados por taxa fixa, quando falam com vocês é taxa fixa, ou vocês, ainda há clientes que a variável ainda é uma.
depende dos dias das notícias que vão saindo na televisão, porque se há aquela notícia de que as Euribors vão descer...
Eu ainda ontem tive um cliente, que, por acaso, estamos a tratar do processo dele, transferência, tem variável, e tive a repensar se calhar a mudança por causa da descida de Euribor.
Sim, sim, sim.
Mas a mudança, depois fazendo-lhe as contas, claro. Ele prefere... consegue perceber que a poupança realmente é...
Há a tentação de olhar para a notícia do dia como se fosse o nosso caso em específico.
É isso.
Sim,
é
sim,
isso.
Sim. E depois não é só a questão da notícia do dia. Como é que a notícia é dada? Isso é que é sempre o problema.
Exatamente. Ou a forma como as contas são feitas.
Sim, sim. Há dias fiz um Reels no Instagram exatamente a dizer isso. É, já diziam que a Euribor, então as pessoas vão logo atrás dizer que vai baixar, quer dizer, a sua safada renunciação, se calhar, em março ou abril, ainda não é agora. E quem faz agora, ela ainda não desce, porque se vem de trás, ela ainda vem a subir, ainda vai ser mais alta que você tinha. Só as 3 meses é que começam agora a sentir.
Há uma mensagem que nós fomos passando, nós e outros colegas nossos, que parece-me que tem passado mesmo, eu não sei se tens essa ideia, que é a questão da taxa mista, de facto. As pessoas já vêm falar muito na questão da taxa mista, isto é, perceber que ter um período, seja de 1, de 2, de 4, de alguns anos de estabilidade, e depois, mais à frente, perceber o que é que o mercado tem para oferecer, embora fique já definido um spread e uma Euribor para os períodos seguintes, mas querem já bem focados nessa questão da taxa fixa, porque até mesmo os próprios bancos, hoje em dia eles próprios também já começam, porque vai dar esse fator de estabilidade.
Sim, não, e eu costumo brincar muitas vezes até com a malta, que é quando me dizem, então, mas taxa mista ou taxa variável, o que é mais confortável para si? Eu acho que mais importante, sem dúvida nenhuma, é o que é mais confortável para cada um, porque se estão à espera da bola de cristal, que a gente tem a bola de cristal e vai dizer que a Euribor agora vai baixar, daqui a pouco está outra vez negativa, nós não temos essa bola de cristal, portanto, ou a prestação acaba por ser confortável para a pessoa que decide, ou então vai andar sempre nesta luta, ou então acaba por nunca mudar, porque está sempre à espera que aconteça qualquer coisa e está sempre a pagar mais. Portanto, o que eu acho que é importante, porque eu não sei se faz há 2 anos 3.2 e nestes 2 anos não vai ganhar dinheiro, porque isto é, e depois é outra coisa que é o ganhar dinheiro. É o ganhar dinheiro contra o mercado. Isso é errado. Ou a prestação é confortável ou não é, porque depois a estabilidade paga-se, não é? É um bocado isso. Se calhar vai chegar daqui a um ano e qualquer coisa, se calhar já vai estar a Euribor um bocadinho mais abaixo e se calhar já vai estar a perder um bocado de dinheiro, mas a questão aqui é a estabilidade. Durante 2 anos, para mim, eu acho que faz sentido, mas tem que ser confortável para o cliente. Portanto, eu normalmente meto sempre isso, que é o que eu faço no meu caso. Para mim, a prestação é confortável. Aliás, eu digo muitas vezes, a maior parte do meu produto na minha casa, quase ninguém tem, que é a prestação fixa. E exatamente por isso, portanto, eu estou a pagar o mesmo durante toda a vida e o que anda para cima ou para baixo é só o prazo. Portanto, para mim, que continuo a não perceber porque é que este produto não foi e acabou por ser descontinuado. Portanto, e isto para mim faz sentido. Eu, na altura, assumi pagar mais, estava a pagar mais, mas deixa-me confortável, porque eu sei que aquilo eu posso pagar, e a única coisa que anda para cima e para baixo é apenas o prazo. Portanto, é um bocadinho esta decisão que as pessoas têm que tomar, assumir, e depois, se é confortável, siga para bingo. Agora, se andamos ali, não sei o quê, depois este mês ainda não mudo porque ainda não sei, depois no próximo mês vou ver se é variável, e acabam por estar a perder, quando já podiam ter, muitas vezes, já ter fixado a meio do ano, uma coisa qualquer. Portanto, é um bocado, às vezes, esta questão de o spread é melhor que a Euribor está e tal. Muitas vezes acabamos a perder, mas pronto, é só uma opinião. Em relação a isto, acho que aqui também não há muito mais a acrescentar. Há aquela questão que já abordamos aqui algumas vezes de ficar marcado como renegociação regular ou não, numa perspectiva da opção da medida do Estado também. É um assunto muito sensível, não é? É um assunto muito sensível, porque supostamente a lei diz que assim devia ser, mas a maior parte dos bancos não está a fazer. Concordas, Carlos?
Sim, o que a lei refere, não só na questão da medida do Estado, mas mesmo a própria, se o cliente renegociar diretamente na própria entidade bancária, deveria ficar com um registro de renegociação regular junto do Banco de Portugal. Isso aí é a indicação passada pelo Banco de Portugal e o que a lei refere. Mas, na realidade, não é isso que está a acontecer. Não sei qual é que são as consequências para as entidades bancárias, mas...
Para os clientes até é bom, não é?
Sim, para os clientes é bom que não aconteça. Agora, não sei...
Poderá acontecer à frente.
Poderá acontecer à frente, exatamente.
Eu tenho pedido aos clientes para pedir isso por escrito, pela salvaguarda.
Sim. Né? E os bancos têm estado a enviar?
Já tive um caso ou outro que sim.
Ah, é?
Pronto, e está resolvido. Claro.
Portanto, quem está a ouvir, a dúvida é pedir por e-mail.
São raros, mas sim. A lei é clara, não há dúvida, deveria ficar. Justamente ou não, isso já é outra coisa.
Sim,
na minha opinião, até
injusto.
Isso
tem causa.
Mas o certo é que aquilo que eu vou dizendo aos clientes, opa, porque eu estar a dizer que vai ficar ou que não vai ficar e ter os bancos a dizer contrariamente ou não àquilo que eu estou a dizer, para bem do cliente ter algo, também não custa nada, o banco passar isso por escrito. Em alguns casos passa, em outros não passa. Portanto, há bancos que eu sei que efetivamente têm ficado, outros que também não, isso é certo. Agora, como a lei está clara, também nada invalida que mais à frente não tenham que ficar. Quando o Banco de Portugal vier fiscalizar um bocado essa situação, porque a lei é claríssima. Não sei, é dúbio mesmo.
Muito bem. Para terminar, temos aqui uma questão que aconteceu nos últimos dias e parece que está aqui a criar alguma celeuma, estava uma notícia da Renascença, em que, para quem não sabe, a questão da amortização, não ter taxa de amortização em 2024 vai se manter como era em 2003, ou seja, ela não vai existir na taxa variável para quem fizer amortizações. E ao que parece, alguns bancos estavam a passar uma informação contrária, e inclusive por e-mail, ou seja, atravessaram-se um bocadito, aliás, acho que há várias queixas no Banco de Portugal. Esta questão da informação, e abordando também um pouco o assunto, até nisto uma questão dos intermediários de crédito faz a diferença, não é? Porque eu entretanto, depois até estava a ver uns comentários, entretanto até troquei algumas ideias, e o que eu ouço, pois, mas a malta dos bancos não tem tempo para tudo e não sei o quê, e acredito que hoje em dia não queria estar na banca, sinceramente não é propriamente a profissão que eu desejasse ter neste momento. Este tipo de informação acrescenta também um pouco ao trabalho e ao mérito da intermediação de crédito, certo?
Certo. É assustador que a informação, eu por acaso tive a oportunidade de ler o artigo, e é assustador que essa informação seja passe dessa forma, isso é, que haja um completo desconhecimento. Não quero pensar as coisas de outra forma, porque só pode ser por desconhecimento.
Não
deixa de ser grave.
Escrito, tem que ser desconhecimento.
Sim,
de outra forma.
Não deixa de ser, na minha opinião, assustador, mas levanta-se aqui outra questão, que é o papel do intermediário de crédito. A lei é clara, basta ir, eu acho que se for ao Google e escrever lá...
Isso já saiu em setembro.
Sim.
A lei é clara. Isto foi prorrogado até final de 2024.
Entrou em vigor em outubro.
Sim, foi prorrogado até 2024. Ponto. No final, não há dúvidas sobre isso. Aqui a questão que se põe é, os clientes, se há algum tipo de interesse ou não, no que toca à instituição bancária, do cliente fazer a amortização e dar essa informação. Portanto, no nosso caso, é indiferente, para nós a lei é clara, e o intermediário de crédito aqui, o tal papel de isenção que ele tem, pode fazer toda a diferença, porque eu não sei se há aqui alguma ligação ou não com o passado essa informação dessa forma. No nosso papel é claro, nós, independentemente do banco ou seja lá do que for, a nossa informação é clara, isto foi prorrogado até outubro de 2024, é isso, não é? Portanto, não há qualquer tipo de dúvida.
Há algumas
dúvidas.
Até final.
O ano todo 2004.
Foi. Foi. 12 de outubro. 12 de outubro até ao final de
2024.
Sim. É clarinho.
Já vinha 2022.
Eu acho que há algumas dúvidas neste tipo de produto que se tem feito cada vez mais, o produto taxa mista. É que as pessoas questionam muito o facto de estarem taxa mista, vão estar aqui durante um período fixo.
Sim, sim, sim,
se
sim.
Podem fazer as amortizações sem qualquer penalização. Eu, na primeira vez que a lei saiu, eu penso que ela não era muito clara, e lá falava em taxa variável, não é? Mas eu tenho a ideia que os produtos de taxa mista também estão isentos dessa comissão. Se...
A ideia que eu tenho é que não, é que durante o prazo...
Pelo menos,
do prazo...
eu tenho a ideia de que durante o prazo de fixo, não é? Porque o misto tem um produto fixo e um variável, e o que a lei refere é que a isenção é para o variável, que são 0,5%.
Sim, sim.
Durante o período fixo, como é lógico, tem
2%.
É 2% de finalização, não faz muito sentido estarem a não cobrar este custo ao cliente, uma vez que ele não teve qualquer tipo de aumento e sabe exatamente quanto é que está a pagar, não é? Ou seja, não teve as flutuações de hoje.
Sim, sim, sim. Mas a questão aqui é mais variável.
Mas aí na notícia que saiu, eu só estou a falar porque a notícia
sim,
que saiu...
Sim, aborda o tema.
Aborda o tema e fala taxas variáveis e mistas.
É pertinente isso.
Sim, sim.
Até porque há essa dúvida muitas pessoas.
Durante
o período de taxa fixa, mista, neste caso, seja de um ano, seja de dois,
sim,
seja
sim.
Três ou quatro ou cinco, se eu quiser amortizar antes, como é que é? Muito sinceramente, Carlos, a informação que passa é que durante
é
o período de taxa fixa
paga
é os 2%.
Mas o
sim, mas é uma boa questão. Que
vem,
entretanto,
o que vem na notícia que saiu, desse estudo que fizeram e das reclamações que está a haver junto do Banco de Portugal, lá fala taxa variável e mistas. Agora, eu não sei o que é que eles quiseram dizer com mistas, se é só após o período fixo.
Sim, provavelmente será isso, porque a ideia que eu tenho, e mesmo o que eu fui falando no ano passado, até de algumas questões que nos foram colocadas, era exatamente esse problema.
O que eu acho é isso, e é isso que eu estou a transmitir aos meus clientes.
Mas, de qualquer forma, eu vou tirar isso a limpo e depois até coloco aqui a informação. Mas pronto, é um bocado isso que... Porque depois isto é um bocadinho caro, e depois são estas pequenas coisas que depois... O nome da banca acaba por andar arrastado, assim, às vezes, não sei querer estar aqui, assim, não é nos melhores caminhos. E são essas pequenas coisas que, de facto, devia ser trabalhado pela parte da banca, não é? Porque acho que é daquelas coisas que... Depois, a primeira é a sensação, é esses bandidos, é logo isso que a gente ouve. E que, de alguma forma, vocês também levam por tabela, porque, supostamente, os vossos parceiros são os bancos, portanto, há aqui alguma ligação. Mas pronto, eu acho que por hoje é tudo. Quem estiver a ouvir no podcast pode deixar os seus comentários, quem estiver a ver também no YouTube pode fazer o mesmo, podem deixar as vossas questões que nós iremos responder e prometemos que este ano vamos cá estar mais vezes. Um abraço, beijinhos.
Obrigado.
Tchau.
É o podcast.